ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu claro com nuvens, a temperatura é de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2016. Promessa de diálogo. Funcionários públicos, governo e oposição aceitam parar a tramitação de projeto que cria Serviço Social Autônomo da Saúde e Educação e realizar audiências públicas. Operação Tartaruga. Delegados da Polícia Civil vão trabalhar menos a partir de amanhã em protesto contra o escalonamento de salários anunciado pelo governo do estado. Folia feminista. Mulheres de Belo Horizonte levantam o estandarte da diversão, do prazer e contra o assédio, assumindo o protagonismo do carnaval na cidade. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Segurança Pública.
Delegados da Polícia Civil vão fazer Operação Tartaruga a partir de amanhã. A medida é uma resposta ao escalonamento de salários anunciado pelo governo do estado. Mais informações com Natália Andrade.
Os delegados do estado vão reduzir o horário de atendimentos a partir de amanhã. O Sindepo Minas, Sindicato dos Delegados de Polícia Civil de Minas Gerais, orienta os servidores a trabalharem de forma proporcional às parcelas do salário, que vão ser pagas com atraso pelo governo do estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os funcionários que ganham acima de R$ 6.000, caso dos delegados, vão receber R$ 3.000 no dia 5 de fevereiro, R$ 3.000 no dia 12 de fevereiro e o restante no dia 16 de fevereiro. Esse parcelamento está previsto para acontecer até o mês de abril. A categoria reclama da falta de diálogo do governo, que teria apenas comunicado a decisão. Segundo o sindicato, nem todos aqueles que ganham acima dos R$ 6.000 vão ter o pagamento parcelado. A vice-presidente do sindicato, delegada Miriam Galupo, informa que os delegados vão permanecer na delegacia para atender casos urgentes e que ofereçam risco às vítimas, mas só vão atender os demais casos durante um horário pré-estabelecido.
Nós vamos trabalhar de acordo com aquilo que o governador está nos pagando. Por exemplo, dia 5, nós vamos receber 3 mil, né? Então, seria 25% mais ou menos do inicial do delegado substituto. Então, eles vão trabalhar 3 horas. Do dia 5 ao dia 11, porque dia 12 tem o segundo pagamento, o pessoal do expediente vai trabalhar de 15 às 18 e de madrugada de 2 até às 5. Mas veja bem, são paralisações pontuais. O delegado, para não prejudicar a população, ele vai ficar na delegacia no horário normal que ele tem que ficar.
A delegada informa também que se após abril a situação não se normalizar, a categoria pode entrar em greve. Para a professora do Direito da UFMG e da FUMEC, Maria Tereza Dias, o escalonamento e o parcelamento do pagamento pode ser considerado ilegal se esse pagamento ocorrer após a data estipulada por lei, já que os funcionários podem sofrer perdas salariais pela inflação. Quanto à Operação Tartaruga, a professora explica que o procedimento se encaixa no direito à greve.
Qualquer paralisação dos servidores, de suas atividades, elas em tese seriam enquadradas no direito de greve do servidor. Então, é outra legislação que vai reger isso, não necessariamente em relação ao pagamento. Talvez a medida que tenha que ser tomada é uma medida judicial para fazer o Estado pagar na data correta, do que propriamente o servidor deixar de cumprir as suas atribuições, que isso pode gerar para ele também alguma espécie de violação ao Estatuto do Servidor, aos seus deveres funcionais.
O sindicato entrou com uma ação na Justiça questionando o escalonamento dos salários, que considera ilegal. A ação teve parecer negativo, mas o sindicato afirma que vai recorrer. Por meio de sua assessoria, a Secretaria de Planejamento e Gestão informa que não existe uma legislação que estabelece a data de pagamento dos servidores e que o quinto dia útil foi estabelecido pelo próprio governo. A CEPLAG não se pronunciou sobre o pagamento dos delegados. A delegada-geral, chefe da Polícia Civil, Andréa Vacchiano, informa, por meio da assessoria, que está buscando dialogar com entidades da classe. Repórter Natália Andrade.
De olho na cidade.
Prefeito Márcio Lacerda sanciona a lei que autoriza a criação da Polícia Legislativa na Câmara Municipal. A nova corporação deve atuar dentro da Câmara, garantindo a segurança do local, controle do acesso de pessoas e fazer a segurança dos parlamentares. Para ocupar o cargo, o policial deverá ter nível médio e curso sobre segurança. Defensoria Pública consegue liminar para suspender o processo de licenciamento ambiental em análise no Conselho Municipal de Meio Ambiente, que poderia autorizar construções na Mata do Planalto, na região norte da capital. A liminar ordena que as agências, que as empresas envolvidas no negócio, a Direcional Engenharia e Petiolari Empreendimentos, ficam impedidas de fazer quaisquer intervenções no local até o julgamento final da ação, sob multa de R$100 mil diárias em casos de descumprimento. Mais detalhes vão ser informados em uma coletiva na tarde de hoje. Reservatórios de água operam em alta na região metropolitana de Belo Horizonte. O sistema Paraopeba subiu de 44% para 44,1% de sua capacidade de ontem para hoje. Índice não alcançado desde setembro de 2014. Entre os reservatórios, Rio Manso passou de 53,6% para 53,9%. Por outro lado, Vargem das Flores caiu de 50,7% para 50,6% e Serra Azul de 24,8% para 24,7%. A gente está sem chuvas aí nesses dias. Os reservatórios não estão crescendo, aumentando a sua capacidade na mesma medida que estavam antes.
Educação.
As instituições de ensino começam hoje a convocar os candidatos em lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A convocação cabe às próprias instituições de ensino. Na UFMG, a lista de espera e as instruções para os convocados vão ser divulgadas a partir de amanhã. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, ofertou 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. Se você quiser conferir amanhã se foi aprovado pela lista de espera, o endereço da UFMG é o www.ufmg.br/sisu.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Raja Gabalha, no sentido bairro, no cruzamento com contorno, neste momento, trânsito bastante carregado por ali. No sentido centro, trânsito está normal. Contorno com Teresa Cristina também tem trânsito intenso, para quem está vindo pela Teresa Cristina. Nossa Senhora do Carmo também apresenta trânsito mais complicadinho ali para quem está vindo no sentido centro, sentido Savassi. Agora, 12h39, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, tem a coluna de gênero e feminismo, hoje falando sobre o papel das mulheres de Belo Horizonte no carnaval.
Jornal UFMG.
Ei, você aí! É você mesmo! Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio pra BH, acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero!
O super quero!
Nossa, eu quero muito!
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se!
Cultura para todos, uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
12h40.
Internacional.
Os chanceler alemã Angela Merkel prometeu liberar 2 bilhões e 300 milhões de euros até 2018 para ajudar vítimas do conflito na Síria durante uma conferência de doadores que ocorre em Londres. Dirigentes de todo mundo estão reunidos na capital britânica para tentar obter 9 bilhões de dólares para doações aos 18 milhões de sírios afetados pela guerra, bem como conter a crise dos refugiados. Cerca de 4 milhões e 600 mil sírios já deixaram o país em direção a países vizinhos e centenas de milhares embarcaram de forma clandestina para a Europa. Senador pela Pensilvânia, nos Estados Unidos, Rick Santoro, anunciou desistência da corrida para ser indicado como candidato pelo Partido Republicano à presidência. Agora ele vai apoiar o pré-candidato Marco Rubio. A desistência veio após as primeiras prévias ocorridas no estado de Iowa, em que ele arrebanhou apenas 1% dos apoios. A primária foi vencida pelo senador Ted Cruz. Agora sobram 9 pré-candidatos entre os republicanos.
Economia.
Governo decide desligar as usinas térmicas com custo de geração acima de R$ 420 por megawatt-hora. Com isso, a partir do mês que vem, a bandeira amarela passa a ser adotada nas contas de luz, o que representa acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. Atualmente, a bandeira aplicada é a vermelha, patamar 1, com acréscimo de R$ 3 a cada 100 kWh.
Política.
Senado aprova marco regulatório dos direitos da primeira infância, voltado para crianças de até 6 anos de idade. O principal avanço do texto é a ampliação da licença paternidade dos atuais 5 dias para 20 dias. Por enquanto, a regra vale apenas para empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã. A licença também vale para adoção. A lei segue agora para a sanção da presidenta Dilma. Em primeiro dia de votações, deputados aprovam medida provisória que cria escala progressiva de cobrança do imposto de renda sobre ganhos de capital. Os detalhes com Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional.
No primeiro dia de sessão deliberativa na Câmara, os deputados conseguiram votar uma das três medidas provisórias que trancam a pauta. É a MP 692, que aumenta progressivamente o imposto de renda sobre ganhos de capital, que é a diferença entre os rendimentos recebidos com a venda de um ativo, como ações e imóveis, e o custo de aquisição dele. Hoje, o tributo é cobrado em alíquota única de 15%. A medida provisória faz parte do ajuste fiscal em curso pelo governo e tem o objetivo de aumentar a arrecadação. A cobrança do imposto de renda será feita de forma escalonada, como explica o líder do governo, José Guimarães.
É uma medida provisória importantíssima. Ela tem um impacto de 1,8 bi na economia e nós queremos corrigindo e adotando o princípio da progressividade.
O texto aprovado mantém a alíquota de 15%, mas apenas para os ganhos que não ultrapassarem 5 milhões de reais. Acima disso, aumenta progressivamente, chegando a 22,5% para ganhos de capital acima de 30 milhões de reais. A oposição pediu a rejeição da medida, alegando que ela aumentava impostos e que oneraria principalmente as micro e pequenas empresas. Mas o governo, ao defender a proposta, afirmou que a MP traz uma faixa de isenção justamente para essa categoria de micro e pequenas empresas. A proposta segue agora para análise do Senado. Outras duas medidas provisórias que trancam a pauta não foram votadas por falta de quórum. A primeira trata da ampliação da atuação da Lotex, a chamada raspadinha, para eventos de grande apelo popular e licenciamentos de marcas e personagens. Atualmente, a Lotex é voltada para temas ligados ao futebol. A outra trata da reforma administrativa. Ela reduz de 39 para 31 o número de ministérios em instituições financeiras. De Brasília, Priscila Mazenotti.
Gênero e feminismo.
Mulheres assumem protagonismo no carnaval de rua de Belo Horizonte e abrem alas com bandeiras da autonomia, do prazer e contra o assédio, seja na fundação de blocos, na bateria, na composição das letras e na confecção das roupas. Elas dão visibilidade ao movimento feminista na organização da festa carnavalesca. Este é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM, UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, deseja vida longa à iniciativa inovadora das mulheres que reavivam a pauta feminista na agenda cultural da capital mineira. Confira agora a conversa da colunista com a repórter Soraya Fidelis.
Marlise, o carnaval está chegando, né? E a folia do carnaval de rua já começou aqui na capital mineira. Cada vez mais as mulheres estão participando dessas festas. Tem até um bloco de estreia, o Bruta Flor, que é pautado pela visibilidade e empoderamento feminino. E como que você percebe, Marlise Matos, essa retomada dos diversos carnavais de rua pelas mulheres aqui em Belo Horizonte?
Bom dia, Soraya, né, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. É um prazer aí voltar aí nesse ritmo do carnaval para essa discussão nossa aqui da coluna Gênero e Feminismo. Olha, é verdadeiramente surpreendente, né, a gente ver essa retomada do carnaval de rua em Belo Horizonte, né. Antes de falar um pouco das mulheres, eu acho que, assim, tem uma expressão agora popular, né? Hoje Belo Horizonte já está aí com uma lista de mais de 250 blocos de rua, retomando esse carnaval na sua forma mais, né, original, que é essa da festa da rua, da apropriação dos espaços públicos pela festa. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana que a gente está observando Belo Horizonte viver, e eu fico muito feliz com essa iniciativa, e fico ainda mais feliz e admirada de observar, né, como você mencionou aí, a pauta das mulheres sendo um elemento, né, uma chave importante para essas novas formas de apropriação do carnaval, né. São novas no sentido de que estão trazendo aí para as mulheres, né, um conjunto de espaços, né, e de formas de expressão cultural dentro da agenda carnavalesca da cidade. E eu acho que isso é muito bacana. Por quê? Porque você tem aí um conjunto enorme, né? Você falou desse bloco Bruta Flor, mas a gente poderia mencionar aqui um conjunto grande de outros blocos que tem o protagonismo feminino como uma agenda importante, né, trazendo as mulheres para dentro do espaço do carnaval, para que elas possam se apropriar da música, da dança, dos instrumentos, das letras das músicas, das roupas, né, e não ficar naquela permanente forma que a gente tem aí, criticado, fizemos isso ao longo de todo o ano passado, que foi de objetificar esse corpo da mulher, né, a violência sobre esse processo de objetificação que está em curso. O carnaval, infelizmente, no Brasil, ainda continua sendo a expressão máxima desse processo de objetificação, né? Então, acho que aqui em Belo Horizonte está inovando de maneira original mesmo, criativa, trazendo esse carnaval de rua para as mulheres se apropriarem da cidade, dos espaços da cidade. Temos aí as Baianas Ousadas, a Juventude Bronzeada, Chama o Síndico, Pena Pão, de Pavão Krishna, o baile, né, todo. Então, realmente, tem um conjunto aí de expressões culturais dentro dessa agenda carnavalesca, onde as mulheres estão assumindo esse espaço, né? Elas estão se expressando, elas estão participando, elas estão indo para as ruas e fazendo disso uma pauta política, que eu acho que é super importante. Ou seja, tem esse reavivamento da participação feminina na agenda cultural da cidade, mas um reavivamento trazendo a pauta feminista, trazendo a luta contra o assédio, a luta contra a objetificação do corpo, a invisibilidade, né? Elas estão aí, alguns desses blocos, elas são as mulheres que assumiram todo o protagonismo, elas são autoras das letras, elas são as percussionistas, elas estão fazendo as fantasias, elas administram a experiência do próprio bloco. Então, isso é muito surpreendente, muito inovador. E eu desejo vida longuíssima, né, para essas iniciativas aqui no Carnaval de BH, né?
E Marlise, o que, que essas expressões e manifestações culturais e de novas formas de ocupação da cidade de Belo Horizonte podem nos dizer sobre o empoderamento das mulheres?
Como cientista política, como socióloga das relações de gênero, né, quando você observa, né, que o uso da própria cidade, quando as mulheres que sempre estiveram, né, historicamente, tradicionalmente relacionados ao espaço do privado, da casa, do doméstico, do cuidado, da família, elas vão para dentro do espaço público, né? Só que dessa vez, indo para o espaço público, para o próprio prazer, para o exercício do seu lazer, né? Para o desfrute, né? Para poder curtir, viver o espaço público da cidade de uma maneira livre, autônoma. É disso que a gente está falando, né? De empoderamento nesse sentido. Historicamente, Minas Gerais e Belo Horizonte, como expressão da capital mineira, tem ainda uma cultura, né, da família, da tradição, né, familiar, e as mulheres aí nesse contexto das famílias tradicionais ainda muito reclusas ao espaço doméstico, ao espaço da casa. Essa ocupação é verdadeiramente revolucionária nesse sentido de retomada dessa autonomia das mulheres de irem para os espaços públicos da cidade, habitarem as ruas, né, as praças, né, usando seus corpos, a sua fala, a sua voz, a sua expressão cultural, artística, a apropriação da música, da letra. E o mais bacana é isso, assim, as mulheres indo para esses espaços, ocupando protagonismo nesses espaços e não mais sendo tratadas como objetos, né, da cobiça, ainda que, infelizmente, a gente saiba que vão continuar acontecendo os episódios de assédio, né, o beijo forçado, puxão no braço, puxão no cabelo, e a gente aí volta a dizer que é uma pena, né? Mas o mais bacana é ver que as mulheres estão ambicionando aí a ocupação desses espaços públicos, né? Como elas, de fato, têm direito, com dignidade, com respeito e sem discriminação. Isso é muito bacana.
Marlise, finalzinho da nossa conversa, um bom carnaval para você, para os belo-horizontinos e para todos os ouvintes aqui da Rádio UFMG que vão curtir a folia aqui na capital mineira.
É, e uma folia com protagonismo feminino, uma folia feminista, né, Soraya?
Que coisa boa, né?
Que coisa boa, que é mais um motivo ainda para a gente comemorar e para a gente se divertir e para a gente valorizar aqui na nossa coluna. Muito legal.
Valeu, Marlise. Até a próxima quinta-feira, então, viu?
Até lá. Um beijo.
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, vai ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.ufmg.br/rádio. Agora, meio-dia e 52, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, acordo entre governo e oposição permite a paralisação da votação do projeto que cria organização social para a educação e assistência social. Já, já.
Jornal UFMG.
Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô, oh, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito. É bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 53.
De olho na cidade.
Votação de projeto que terceiriza a gestão da assistência social e da educação é adiada na Câmara Municipal de BH após protesto de servidores. Nós temos as informações ao vivo com a repórter Patrícia Brandão. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. Após protesto de servidores, a sessão plenária desta quarta-feira terminou com um acordo entre o governo, oposição e funcionários públicos municipais. O projeto de lei 1581 de 2015, que institui o SSA, Serviço Social Autônomo, entidade privada que passará a coordenar as atividades do serviço social e da educação no município, não vai avançar na casa até que ocorra uma audiência pública para que a proposta seja discutida melhor com a sociedade. O PL é resultado de um acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público de Minas Gerais para corrigir problemas em contratações de servidores terceirizados. É que essas contratações estavam sendo realizadas de forma irregular pela AMAS, a Associação Municipal de Assistência Social. E a solução encontrada pela Prefeitura foi criar o SSA como órgão oficial apto para fazer essas contratações. Mas essa proposta não agradou aos servidores e nem os vereadores da oposição, que alegam que 8 mil servidores podem ser demitidos caso o projeto de lei seja aprovado. Eles também acusam a prefeitura de querer transferir responsabilidades para uma empresa terceirizada. O diretor do Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, Fábio Maia, participou do protesto ontem e defende que a prefeitura deve adotar outra saída para resolver o impasse da contratação de funcionários.
O sindicato entende que a forma que deveria ser implantada é a forma de novo concurso público com vínculo estatutário, mesmo porque o servidor público cumpre uma função que o terceirizado ele tem dificuldade de fazer, que é em relação às denúncias das dificuldades das condições de trabalho nessas políticas, principalmente no que se refere a abordagens de rua, que muitas vezes tem uma situação precária de condições de trabalho para conseguir efetivar o serviço.
O projeto, de autoria do Executivo, foi aprovado em primeiro turno com 21 votos a favor e 8 votos contrários, antes do recesso legislativo, em uma sessão em que vários parlamentares estavam ausentes. A expectativa era de que o texto voltasse à pauta com o retorno dos trabalhos, mas agora, com o acordo firmado ontem, isso só deve ocorrer após a realização da audiência, que ainda não foi marcada. O vereador Gilson Reis, do PCdoB, explica por que votou contra a proposta no primeiro turno.
Na prática, ele quebra uma ordem constitucional de que os servidores públicos devem ser contratados a partir de concurso público e não da forma como se propõe. Tem plenas condições de precarizar, destruir carreiras, salário e condições de trabalho dos servidores. Portanto, eu considero uma solução ruim, não só para os servidores, mas também para a sociedade, que terão servidores mal remunerados e, portanto, terão consequências na prestação de serviço à sociedade.
Já para o vereador Leonardo Matos, do PSDB, que votou a favor da proposta, não existe a possibilidade de demissão desses 8 mil servidores. Mas se o projeto não for aprovado, o emprego dos 800 contratados pela AMAS é que vai estar em risco.
Agilidade e resolver esse grave problema que a prefeitura tem. Se ela não criar um outro instrumento de contratação, ele vai ter que demitir aí cerca de 800 funcionários que estão hoje prestando serviços relevantes para a prefeitura, mas terceirizados. Existe uma deturpação, na minha leitura, por parte de alguns até vereadores e outras pessoas, dizendo que com a aprovação desse projeto, 8 mil pessoas vão ser demitidas. Então isso já faz parte de uma posição ideológica, uma visão deturpada do projeto.
Durante a reunião de ontem, o líder de governo, Preto, do DEM, afirmou que os trabalhadores vão poder apresentar emendas ao projeto de lei, que serão apreciadas pelos vereadores. Nós tentamos entrar em contato com ele na manhã de hoje, mas a assessoria informou que ele estava em uma reunião externa. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações. Só uma pequena correção, que o Leonardo Matos ele é do PV, não do PSDB.
Saúde.
A presidenta Dilma Rousseff fez uma convocação para que todos os brasileiros se engajem na luta contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus Zika da dengue e da chikungunya. Durante pronunciamento em rede rádio e televisão, nesta quarta, a chefe do executivo informou que o vírus está se espalhando de forma rápida e que o governo vai colocar nas ruas 220 mil homens em mutirões para eliminar os focos do mosquito. Ela afirmou que enquanto não é desenvolvida vacina para prevenir a doença, que pode estar ligada a casos de microcefalia em bebês, é preciso eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti.
Enquanto não desenvolvermos uma vacina contra o vírus Zika, precisamos combater o mosquito. E a maneira mais eficaz é não deixando ele nascer, destruindo seus criadouros, que em mais de 2/3 estão dentro das nossas residências. A guerra contra o mosquito transmissor do Zika é complexa, porque deve ser travada em todos os lugares e, por isso, exige engajamento de todos. Se nos unirmos, a maneira de lutar se torna simples. Não podemos admitir a derrota, porque a vitória depende da nossa determinação em eliminar os criadouros. Repito, basta que impeçamos o mosquito transmissor de se reproduzir em águas paradas. Se o mosquito não nascer, o vírus Zika não tem como viver.
Apesar de abrir a fala destacando que não tocaria nos temas política e economia, a presidenta recebeu protestos em algumas cidades, com pessoas batendo panela durante o pronunciamento. Dilma está hoje em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para participar da inauguração de uma fábrica de bebidas. Em seu discurso, ela voltou a destacar a necessidade de combater o AIDS e citou tratativas com o presidente norte-americano Barack Obama para o desenvolvimento de vacina contra o Zika vírus.
Carnaval 2016.
6.500 policiais militares vão patrulhar as ruas da capital mineira durante o carnaval. A operação especial vai desta sexta até quarta-feira de cinzas e contará com militares dos setores operacional e administrativo. A polícia afirma que vai acompanhar de perto o desfile dos 217 blocos que se cadastraram na prefeitura a fim de garantir a segurança do folião. São esperadas 1.600.000 pessoas nas ruas da cidade neste carnaval. As informações foram passadas nesta quarta pela PM. E o bloco da Bicicletinha desfila hoje pelas ruas de Belo Horizonte com bike e batuque. A concentração está marcada para as 8 da noite na Praça das Piranhas, que fica ali pertinho da Praça da Liberdade, atrás do CCBB. Hoje também tem roda de timbal embaixo do viaduto Santa Teresa a partir das 5 da tarde. Agora, 1 hora e 1 minuto, termina aqui o Jornal FMG desta quinta. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais e nossa página no Facebook, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Natália Andrade, Patrícia Brandão, Paula Dornelas e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica Judson Porto, coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.